Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. Ao microfone aqui na Voz da América, João Santa Rita, nesta terça-feira, 18 de novembro, hoje aqui em Washington. Faz sol, mas faz muito, muito frio. Lá fora, 1 grau centígrado. À nossa frente, 1h30 de emissão. Eu vou estar aqui nos primeiros 30 minutos. A produção está a cargo de Ethel Butler. A assistência técnica é de Dan Crafton. Títulos das notícias internacionais a esta hora. Palestinianos matam 4 pessoas numa sinagoga em Jerusalém. A Human Rights Watch diz que a Polícia da República Democrática do Congo assassinou dezenas de jovens. Primeiros 30 minutos dedicados à Angola, recomeçou o julgamento dos acusados de assassinarem ativistas Kasuli Kamuling. O irmão de uma das vítimas diz que desta vez está esperançado e explica porquê.
Porque até eles estão a mandar fazer para que o julgamento passe rapidamente e até dezembro ver se termina ou janeiro.
Um investigador oficial declara milhões de dólares desapareceram do orçamento de Malanje.
Só reportando, estes 3 últimos anos foram desviados do Estado o valor de 394.667.314 kwanzas.
Vamos também falar de um desmentido e contra-acusação da UNITA e do general Bento Gagamba, defende o presidente. Fique connosco para ouvir os pormenores dessas e outras reportagens. Mas para já, as notícias com a Mayra de La Saleta.
Quatro israelitas morreram e 8 ficaram feridos, alguns dos quais com gravidade, quando 2 palestinianos com facas, machados e armas de fogo entraram numa sinagoga de Jerusalém Ocidental. Os atacantes foram mortos a tiro pela polícia naquele que é o pior ataque da atual vaga de violência na cidade, em volta há meses, num clima de elevada tensão. O ataque ocorreu na área ultra-ortodoxa da cidade, onde vivem muitos imigrantes de países ocidentais. A polícia indicou que os 4 mortos eram israelitas com dupla nacionalidade, 3 dos quais americanos e o 4 britânico. O primeiro-ministro israelita prometeu responder ao ataque.
A Organização de Defesa dos Direitos Humanos, Human Rights Watch, afirmou que a Polícia da República Democrática do Congo executou dezenas de jovens durante o último ano durante uma campanha anticrime. Segundo aquela organização, a operação resultou na morte de pelo menos 51 pessoas e no desaparecimento de outras 33 suspeitas de pertencerem a gangues. A Human Rights Watch apelou às autoridades congolesas que investiguem as mortes, começando pelo comandante da operação, e que levem os responsáveis à justiça.
Michel Kafando foi empossado hoje presidente interino do Burkina Faso, com a missão de governar o país durante o período de transição, que deve terminar em eleições livres e formação de um governo civil. Na cerimónia de posse, realizada em Ouagadougou, Kafando comprometeu-se a respeitar a Constituição da República e a Carta de Transição. O novo presidente vai agora nomear o primeiro-ministro, encarregue de formar um governo interino com apenas 25 membros e que vai dirigir o país nos próximos 12 meses. Michel Kafando foi escolhido como presidente interino ontem por uma comissão de representantes do exército, políticos, sociedade civil e líderes religiosos. Ele não pode concorrer às próximas eleições. No Burkina Faso, os militares tomaram o poder há 2 semanas depois de protestos que obrigaram o presidente Blaise Compaoré, no poder há 27 anos, a renunciar.
Nos Estados Unidos, tropas da Guarda Nacional estão de prontidão para aplicar o estado de emergência na cidade de Ferguson, no estado de Missouri, onde é aguardada a qualquer momento a decisão dos jurados sobre o julgamento do caso Michael Brown, o jovem africano-americano de 18 anos baleado por um polícia branco em agosto. Entretanto, não são apenas as autoridades do Missouri que estão preocupadas com eventuais casos de violência após o anúncio da decisão. A Polícia Federal, o FBI, advertiu que o caso, com uma forte carga racial, poderá ser explorado por indivíduos para justificar ameaças e ataques contra a aplicação da lei e infraestruturas importantes. Mais adiante, na nossa emissão, iremos falar deste caso.
O primeiro-ministro japonês Shinzo Abe afirmou que vai convocar eleições antecipadas e adiar um controverso aumento do imposto sobre as transações no âmbito dos seus esforços para solidificar o seu apoio político e lutar contra a recessão. Shinzo Abe afirmou que vai dissolver o parlamento esta semana e realizar eleições no mês que vem.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Reiniciou-se hoje em Luanda o julgamento dos acusados do rapto e assassinato de dois opositores do governo. Os dois ativistas, Alves Camulinga e Isaías Kasula, foram raptados na via pública em Luanda nos dias 27 e 29 de maio de 2012, quando tentavam organizar uma manifestação de veteranos e desmobilizados contra o governo de José Eduardo dos Santos. Foram alegadamente assassinados por elementos da Polícia Nacional e dos Serviços Secretos de Informação, conforme admitiu anteriormente a Procuradoria-Geral da República Angolana. O julgamento tinha sido suspenso depois de um dos acusados ter sido promovido a general, o que levou o juiz a afirmar não ter competência para continuar com o julgamento. O presidente Eduardo dos Santos revogou a promoção e o julgamento reiniciou-se hoje. Veloso Kasula, irmão de um dos militantes assassinados, disse estar prensado que o julgamento chegue agora ao fim e que todos os culpados sejam condenados.
Estamos a ver coisas, eles estão a mostrar que está a ser real, pelo visto, não é? Dizer da despromoção do tal general. Vamos ver se vai ser verdade. Isso na final vamos tentar ver. Porque até eles estão a mandar fazer para que o julgamento passe rapidamente e até dezembro ver se termina ou janeiro. Uma coisa assim, eles estão a mandar já para investigar rápido os réus. O que nós queremos, conforme já passou, o que nós queremos é o exame, conforme já foram apresentados, até a condenação dos próprios camaradas. Isso é que nós queremos. Seja todos, até os mandantes que mandaram também, tem que serem condenados. Porque quem manda é um dos autores também. Não é só o que matou. Você me manda fazer, então se eu fazer, você que me mandou também, tens a culpa.
Era Veloso Kasula, irmão de Isaías Kasula. Cerca de 400 milhões de kwanzas foram pagos em salários a trabalhadores fantasmas na província de Malanje durante os últimos 3 anos. Quem o disse foi o diretor do Gabinete de Inspeção do Governo de Malanje, Isaías Soares.
Francisco Sobrinho anunciou os números aos membros do Conselho de Auscultação e Concertação Social reunidos na sua terceira sessão ordinária.
Só reportando, estes 3 últimos anos foram desviados do Estado o valor de 394.667.314 kwanzas.
O dinheiro descontado do Orçamento Geral do Estado era remunerado a 263 funcionários ilegais pertencentes às Direções Provinciais da Educação, Ciência e Tecnologia, da Saúde e da Secretaria do Governo Provincial de Malanje.
Deste número, 136 são professores, 86 do ensino primário auxiliar e 50 professores do primeiro ciclo do ensino secundário diplomado. 84 são da Secretaria do Governo e 43 do setor da saúde. Também, nesse processo, foram encontrados funcionários com duplo e triplo vínculo laboral, oferindo mais de um salário. Temos 22 funcionários nessa situação.
Diretor do Gabinete de Inspeção do Governo Provincial de Malanje, Francisco Sobrinho, ao resumir o trabalho realizado pela Comissão Multissetorial criada para rever atos idênticos nos setores da educação e saúde. Da coleta de fantasmas, comportava inicialmente 1.015 indivíduos com nomes nas folhas de salário, sem serem funcionários públicos, concorrentes que abandonaram, mas continuando a oferir os ordenados, falecidos, reformados, trabalhadores promovidos a categorias superiores ou cargos de chefia e transferidos com nomes nas folhas de salários de origem. No segundo crivo, o número de trabalhadores inexistentes baixou para 742 e deste para os cerca de 300 funcionários. Isaías Soares de Malães para a Voz da América.
Obrigado, Isaías. Vamos agora regressar à capital. A UNITA desmentiu categoricamente acusações de que estaria a preparar manifestações para impedir um próximo congresso do MPLA e fez contra-acusações contra o governo. Manuel José.
Em comunicado, a UNITA aproveitou para reiterar que o seu partido voltou a ser vítima de intolerância política e que, segundo Alcides Sakala, porta-voz do partido, os protagonistas dos atos são novamente membros do MPLA.
Multiplicam-se em quase todo o país os atos de intolerância política, violações gritantes dos direitos humanos cometidos por elementos ligados ao partido no poder, como os que aconteceram recentemente no município do Quen, na província do Bié, havendo a lamentar um morto e vários feridos graves entre militantes da UNITA, assim como a destruição de bens imóveis e símbolos da organização.
Alcides Sakala considerou que as recentes acusações do MPLA e do governo, segundo as quais a UNITA estaria por detrás de uma suposta manifestação violenta para inviabilizar o Congresso dos Camaradas, são infundadas.
Repudia e deplora veementemente as declarações do ministro do Interior e do primeiro secretário provincial de Luanda do MPLA, Bento Bento, segundo as quais a UNITA está a mobilizar elementos afetos ao movimento revolucionário para efetuar manifestações violentas nas ruas de Luanda contra o MPLA e o seu líder durante a realização do 5º Congresso Extraordinário desse partido, e que os integrantes do movimento revolucionário são membros da Jura, cuja direção funciona nas instalações da Rádio Despertar em Viana. Estas declarações são falsas, caluniosas, irresponsáveis e eivadas de intenções inconfessas.
Para a UNITA, só uma razão justifica este comportamento do partido no poder.
O MPLA perdeu o norte e quer agora, tal como no passado, voltar a nadar nas águas turvas da calúnia e da desinformação para sustentar os seus planos macabros de executar assassinatos políticos dos seus adversários.
A UNITA deixou um recado ao MPLA e à sociedade que jamais voltará a fazer guerra em Angola.
A ideia do Sr. Bento Bento é criar alguma intimidação, alguns medos no seio da nossa sociedade, mas penso que ele vai ficar sozinho. Quem hoje advoga este discurso, penso que fica mesmo isolado, fica para trás. Vamos evitar entrar neste discurso muscular. O importante aqui é fazermos tudo para preservar a paz.
A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. E quem vem em defesa do governo e do MPLA é uma figura controversa. Falamos do general Bento Kangamba, secretário para a Organização Periférica e Rural de Luanda, do MPLA, que tem ultimamente estado nas notícias com alegações de corrupção e lavagem de dinheiro na Europa. Ele acusou agora a oposição de nada fazer para desenvolver as suas estruturas de base, limitando-se apenas a atacar a figura do chefe de Estado e titular do Poder Executivo, José Eduardo dos Santos. Coque Mucuta.
Bento dos Santos Kangamba, membro do Comitê Central e coordenador do Grupo de Acompanhamento do Comitê Provincial do MPLA em Luanda, ao município do Cacoaco, disse recentemente que a oposição angolana não consegue nem organizar as suas estruturas de bases.
Alguns partidos políticos da oposição devem criar a sua situação de que têm que melhorar os seus partidos políticos para também ter o mesmo desafio que o MPLA tem. Os partidos políticos da oposição não têm condições de reclamar porque eles não estão a realizar a sua organização nos seus comitês, nos seus partidos, e só querem atacar o Estado, querem atacar o MPLA. Assim não vamos ao lado nenhum.
O também general afirma que a pessoa que mais a oposição critica é o que mais trabalha para o povo angolano.
O camarada presidente está preocupado com o povo, com aqueles mais do fundo lá embaixo. É, fala da agricultura, fala de investimento para as populações lá nas massas, acho que é mais importante. Um presidente é aquele que olha pelo povo. Quando o presidente fala para o povo, isso é que é mais importante. Agora, aqueles que falam só sobre nós, isso já não interessa. Vimos que o presidente Eduardo Santos tem estado a fazer muita coisa, a melhorar as condições das populações, isso sem dúvida.
Era Bento dos Santos Cangamba, empresário angolano, que acusa a oposição de nada fazer para organizar as suas bases. Recorda-se que Bento Cangamba tem estado no centro de várias acusações, desde posse de dinheiro e transferência ilegal de dinheiro a tráfico de pessoas para prostituição. Recentemente, a polícia portuguesa apreendeu imóveis e cerca de 8 milhões de euros em casa, num processo que ainda não chegou aos tribunais. Da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mucuta.
Vamos agora mais para o norte, para Cabinda. Duas das principais cidades dessa província registam grandes restrições no abastecimento de eletricidade. Isto depois de ter avariado a última turbina em funcionamento na central térmica do Malembo. Mas um dos dirigentes da Empresa Nacional de Eletricidade afirma que a situação poderá ser melhorada nos próximos dois dias. José Manuel.
De acordo com o presidente do Conselho de Administração da Empresa Nacional de Eletricidade, a situação é bastante crítica. Com apenas uma subestação a funcionar, a capacidade instalada reduziu para 32%. José Carlos Neves disse que a situação energética só poderá ser normalizada em dezembro com a recuperação das duas turbinas.
Portanto, queremos nós que nos próximos dois dias, tanto essa turbina avariada na quinta-feira passada, também venha a entrar em funcionamento. Com a entrada de uma das turbinas, minimiza consideravelmente as restrições, portanto, porque com a central térmica do Chivoldo e uma das turbinas a gás da central térmica do Malembo, portanto, o nível de restrições é quase insignificante. Portanto, algumas restrições, mas somente na hora de ponta.
A reposição energética da cidade de Cabinda, marcada para dezembro, com a paralisação da maior central térmica de Malembo e da subestação da Santa Catarina, cuja recuperação está apenas marcada para o próximo ano. Enquanto isto, a luta pela aquisição de meios alternativos já começou. Desde que se instalou o pânico, os residentes começaram a queixar-se do barulho produzido pelos geradores caseiros. José Manuel, Voz da América, em Cabinda.
Estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 13.630, 15.720. E não se esqueça, pode ver as nossas reportagens na internet www.voaportugues.com.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Ontem nós falámos aqui de como na província da Huila foi lançada uma campanha de prevenção de doenças. Pois no Uíge está a decorrer já há cerca de 3 semanas uma campanha de luta contra as doenças tropicais negligenciadas. A campanha é uma iniciativa da Mentor Initiative, uma organização que através do mundo combate a malária e ajuda parceiros a melhorar a sua preparação para o combate à malária e para fazerem face a crises humanitárias. No Uíge trabalha com a cooperação e com o governo provincial do Uíge através da Direção Provincial de Saúde e Educação. Muniz Francisco.
A teve início há 3 semanas atrás e arrancou numa primeira fase com a formação de formadores que darão sequência da formação aos ativistas nas comunidades. Vasco Carvalho, coordenador do Mentor Iniciativo no Programa de Luta contra as Doenças Tropicais Negligenciadas, disse que o programa é fruto de um diagnóstico realizado há alguns meses, onde se constatou elevadas taxas de infecção por parasitas provenientes do clima tropical em que a província está submersa.
Nós fizemos um mapeamento anteriormente em que sim, detectamos visto na província do Ijes elevadas taxas de infecção por alguns parasitas, nomeadamente cistossomias e geomintias. Daí justificar este tipo de ação que estamos a fazer agora.
O coordenador do programa assegurou ainda aos microfones da Voz da América no Ijes que a campanha decorre sem sobressaltos, acrescentando que neste momento estão a ser recrutados representantes municipais que vão estender a campanha em todo o território da província.
Começamos por fazer uma formação geral para dois representantes por município da província do Ijes, em que esses são os coordenadores de área. Por sua vez, eles formaram dois representantes por escola, de todas as escolas dos seus respectivos municípios, nomeadamente um diretor e um professor, e esses foram os que administraram a medicação, esses os últimos. E temos os supervisores de área, que foram aqueles que formamos em primeiro lugar, que estão a supervisionar o município de uma forma geral.
De recordar que o Mentor Iniciativa terminou recentemente uma campanha de desparasitação com praziquantel a nível das crianças em idade escolar na província do Ijes.
Várias famílias entravam em pânico com os efeitos secundários causados pelo praziquantel, em que, em alguns casos, as crianças chegavam a desmaiar ou ainda, o mais comum, eram o vômito e a dor de cabeça que as crianças apresentavam. A Voz da América no Ijes questionou o coordenador do programa, que respondeu:
algumas reações que estes medicamentos possam trazer são normais, como é o caso de dores de barriga, náuseas, vômitos e, esporadicamente, desmaios. Essas reações são normais, quer dizer que o comprimido está a matar o parasita, ou seja, o comprimido está a fazer efeito. E lá está, quanto maior for o grau de infecção que a criança tenha, maior, mais essa criança irá sentir esses efeitos secundários. Mas isso é sinal que o medicamento está a causar efeito. Claro que há formas de atenuar.
Para a Voz da América, Muniz Francisco.
E continuamos a falar da saúde. A seroprevalência da HIV-Sida na UIL aumentou ligeiramente, mas os números não são assustadores. A prevalência é de 3,4%, ligeiramente mais alto do que em 2013, anunciaram na região os responsáveis sanitários que tutelam o programa de luta contra a Sida. Teodoro Albano.
Até o primeiro semestre de 2014, a província detinha um registro de infecções pela doença de 6.350 adultos e 991 crianças, dados cadastrados desde a instalação do programa em 2005. Para Levi Gomes, são números preocupantes que poderão começar a baixar com a expansão de serviços em curso no âmbito do programa de luta contra a SIDA.
Estão previstas na semana do dia 1 a dia 5 a otimização dos serviços a nível do Hospital da Mitja, do Centro de Saúde da Palanca e do Hospital Sanatório.
Segundo ainda o responsável do programa de luta contra o VIH-SIDA na UILA, a saúde pública local conta com alguns técnicos encarregues de levar avante a expansão dos serviços pela província. Levi Gomes destaca a presença de 33 médicos.
Nós contamos com a formação de 33 médicos, 45 enfermeiros, 30 ativistas, 31 técnicos de estatística, vigilância epidemiológica e 25 técnicos de logística.
Levi Gomes, do Programa de Luta contra a SIDA na UILA, Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Está em sintonia com a emissão vespertina em português da Voz da América. Estamos consigo em direto desde Washington.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol. Hoje há muitos jogos internacionais amigáveis, alguns deles bem apetitosos. Temos um Espanha-Alemanha. Espanha a tentar reencontrar-se depois do fiasco do Mundial, que foi ganho pelos alemães. A França tem pela frente a Suécia, no que deve ser também um bom jogo. E ainda, claro, está o Escócia-Inglaterra, sempre bom pela rivalidade, digamos que tribal, entre estas duas seleções. Outro grande jogo é em Manchester, na Inglaterra, é aquele entre Argentina e Portugal. Argentina vice-campeão do mundo com Messi, Portugal com Ronaldo. O jogo está a ser visto como o duelo Messi-Ronaldo. O treinador de Portugal, Fernando Santos, diz que duelo Ronaldo-Messi, isso é coisa de jornalistas.
Quem fala muito são vocês, que dão ênfase, na minha opinião, que eu não acredito, até hoje ainda não ouvi o Cristiano falar desse assunto. Não acredito que o Messi também esteja a falar desse assunto, quer dizer, eu acho que são vocês que fazem com que este assunto se torne muito importante. Eu percebo muito bem, que da vossa parte há esse interesse, sentem esse objetivo E estes jogos, quando são assim, com confrontos grandes, ainda por cima num momento de atribuição de uma boladora, obviamente que isso tem sempre algum peso, eu percebo que vocês falem. Agora, para nós, não, eu não estou focado em nenhum... Nós não vamos jogar um contra um. Se fosse um jogo um contra um, então eu tentaria dizer ao Cristiano o que é que ele devia fazer para parar o Messi, o que é que depois devia fazer. Mas não é o caso, portanto, a única coisa que tenho concentrado é explicar à minha equipa aquilo que nós devemos fazer em relação à Argentina.
Era Fernando Santos, treinador de Portugal, que convocou para o último jogo de qualificação para a Taça das Nações Europeias o veterano de defesa Ricardo Carvalho. Ele deverá jogar hoje e também falou sobre se há ou não um duelo entre Ronaldo e Messi.
Não, penso que é normal para a imprensa falar do Cristiano e do Messi, mas acima de tudo é Portugal contra a Argentina. É um bom teste para nós. Queremos ser sérios e é importante para nós, para crescermos também, é importante jogarmos contra grandes seleções e felizmente amanhã temos o prazer de jogar contra a Argentina também.
Era Ricardo Carvalho. Ainda notícia do futebol, a organização de jornalistas Repórteres Sem Fronteira criticou a escolha da Guiné Equatorial como anfitriã da Taça das Nações Africanas para substituir Marrocos. O torneio é em janeiro e em fevereiro. A organização disse que o país é uma ditadura que espezinha os direitos fundamentais dos seus cidadãos. Basquetebol americano, NBA. Ontem houve muitos jogos. O Dallas foi até Charlotte ganhar 107-80. O Phoenix Suns também viajou, foi até Boston e também ganhou 118-114. Orlando também viajou, foi até Detroit, ganhou 107-93. Filadélfia viajou, mas esse perdeu, foi até Santo Antônio, perdeu 100-75. Chicago Bulls também viajou, também ganhou, foi a Los Angeles bater o Clippers 105-89. Portland 102, New Orleans 93. Denver foi até Cleveland ganhar 106-97. Miami viajou, ganhou. Brooklyn 95-83. Memphis 119. Houston Rockets 93.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
O Ministério da Justiça da Guiné-Conakry afirmou que está a avançar a bom ritmo a sua investigação ao assassinato de 7 técnicos de saúde envolvidos na campanha de informação sobre o ébola e de um jornalista na região do Omé, Eduardo Ferro.
Os assassinatos daquelas 8 pessoas chocaram a Guiné e suscitaram preocupações junto da comunidade internacional de que a já de si difícil luta contra o ébola iria ficar ainda mais complicada. O grupo foi atacado em Omé quando se deslocava pela região para informar as populações acerca do vírus. O medo das equipas de saúde, a negação da existência do vírus e a ignorância sobre a sua transmissão marcaram o início do surto de ébola na África Ocidental. As autoridades guineenses reagiram rapidamente aos assassinatos de Omé, aumentando o dispositivo de segurança dos técnicos de saúde e multiplicando os esforços de informação sobre a doença. O ministro da Justiça, Sheikh Shako, afirma que as autoridades estão também a acelerar as ações legais contra os responsáveis pelos assassinatos.
Era o Eduardo Ferro, ele vai estar aqui a apresentar a segunda meia hora da programação, dentro de aproximadamente 2 minutos. Até lá vamos ficar com a saudosa voz de Michael Jackson, Billie Jean.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 18 de novembro de 2014. Ao microfone, Eduardo Fel. Principais títulos da atualidade: ataque contra a sinagoga em Jerusalém Ocidental faz 4 mortos e 8 feridos. Human Rights Watch afirma que a polícia do Congo Kinshasa executou dezenas de jovens. Michel Kafando toma posse como presidente interino do Burkina Faso. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. A emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Limana e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM, através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde, através da Rádio Comercial e na Guiné-Bissau, através da Rádio Pidjigiti. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos o Dan Graffan, na produção Ethel Bernard.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
Em Moçambique, o Parlamento deverá aprovar nos próximos dias um estatuto especial para o líder da RENAMO, Afonso Dhlakama, como líder da oposição nacional. A proposta será debatida na sessão extraordinária do Parlamento Nacional, que se inicia no próximo dia 26 do corrente. William Apodo.
O estatuto do líder da oposição é uma das últimas exigências de Afonso Dhlakama e faz parte das promessas assumidas pelo presidente da República, Armando Guebuza, no quadro do acordo de cessação das hostilidades assinado em setembro último. Deste modo, a Comissão Permanente da Assembleia da República decidiu incluir a proposta para ser debatida e aprovada na sessão extraordinária que inicia dentro de semana e meia.
O fato de, nas negociações para a cessação das hostilidades e da lei da amnistia, ter havido um pronunciamento do chefe de Estado sobre a necessidade da criação do estatuto do estatuto, como é que chama, do líder da oposição. E então a Comissão Permanente entendeu apresentar uma proposta de lei da criação do estatuto do líder da oposição.
Era Mateus Katupa, porta-voz da Comissão Permanente da Assembleia da República. O compromisso foi assumido pelo governo, mas a iniciativa de lei é da Assembleia da República. Mateus Katupa justifica as razões.
A criação de um estatuto de líder da oposição é uma atividade, é um ato eminentemente político. Portanto, tem que ter um caráter legislativo. É daí que, como digo, em consequência da lei da amnistia e do acordo que foi assinado para acabar com as hostilidades, a Comissão Permanente entendeu desempenhar o seu papel naquilo que foi decidido de se criar o estatuto do líder da oposição. E como, para se ser líder da oposição, tem que haver um partido, e para se chegar a líder de oposição tem que ter concorrido para o seu partido merecer essa posição, só a Assembleia da República é que pode fazer criar essa condição e não o governo.
Neste momento ainda não é conhecido o teor do estatuto, mas sabe-se que vai estabelecer direitos, deveres e regalias para o líder da oposição, que nesta altura continua a ser Afonso Dhlakama. De Maputo para a Voz da América, William Mapote.
Obrigado, William Mapote. Entretanto, analistas dizem que a decisão de se atribuir o estatuto de líder da oposição a Afonso Dhlakama pode contribuir para a criação de uma sociedade mais inclusiva, mas defendem uma correta integração da elite militar da RENAMO, de modo a que a paz seja uma realidade no país. Ramos Miguel.
A ideia já foi aceita plenamente por Afonso de Acama e o bispo auxiliar de Maputo, Dom Carlos Nunes, diz que esta decisão constitui um sinal de abertura.
Nesse sentido, eu estou de acordo, entendendo esse aspecto como a necessidade de podermos abrirmos-nos e interagirmos-nos sempre conjuntamente. É importante que todos participemos de facto. Então, há que prepararmos-nos para que, efetivamente, a democracia se construa com o envolvimento de todos os moçambicanos.
Para o analista político Luís Loforte, iniciativas como esta contribuem, de facto, para a consolidação da paz em Moçambique.
Efetivamente, a pacificação deve acontecer por atitudes que nem sequer merecem publicitação. É apenas abrir a possibilidade de entrar na riqueza moçambicana sem qualquer condicionamento nem político, nem sequer de influência social.
Contudo, o especialista em relações internacionais e assuntos de segurança no Instituto Internacional de Relações Internacionais de Moçambique, Cartoon Cadê, diz que, para além de Afonso de Acama, é preciso pensar-se também na integração da elite militar da RENAMO.
Para mim, esta é a solução de acomodação económica. Por outro lado, é a criação, por exemplo, destes grandes homens da RENAMO, não só o líder da RENAMO, mas todos os outros. Isto, sim, para mim, é uma forma de acomodação benéfica na sociedade.
Entretanto, para o analista Salim Abdullah, Afonso de Acama fez por merecer este estatuto de líder da oposição.
De Acama, querendo como não, é um elemento fundamental no processo de pacificação deste país. Eu penso que aí que seria uma boa maneira de acomodar os da Câmara.
O jornalista Almir Mazive diz que não tem os detalhes da proposta, mas se há pessoas que têm direito a uma boa reforma, Giacama é uma delas.
Ele tem todo o direito de reformar.
De referir que o estatuto de líder da oposição prometido a Afonso Giacama pelo presidente da República, Armando Guebuza, vai ser debatido na próxima sessão do Parlamento, a iniciar-se no dia 26 de novembro corrente. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. No seu receptor está a Voz da América a transmitir a partir de Washington. Os orçamentos de saúde em África estão sob imensas pressões, com agências de ajuda estrangeiras dizendo que estão com falta de dinheiro. Os governos cada vez mais procuram fundos de companhias privadas para cobrir o déficit. Mayra de La Salette.
Presente em todos os países africanos, com mais de 900 mil lojas de retalho, desde o sopé do Kilimanjaro até aos bares de Timbuktu, a Coca-Cola está em toda a África.
A questão óbvia era se a Coca-Cola chega a todos os cantos do mundo, porque os nossos medicamentos não conseguem.
Gabriel Jaramillo é o gestor do Fundo Global da Luta contra a SIDA, Tuberculose e Malária. A sua questão impulsionou a Fundação de Saúde Clinton a estabelecer uma parceria com a Coca-Cola em Moçambique para melhorar a aquisição, o armazenamento e a distribuição dos medicamentos essenciais. A Coca-Cola empresta caminhões durante a terceira e a quarta semana do mês, quando as vendas da bebida são mais baixas, para a distribuição dos medicamentos dos armazéns para as instituições de saúde em seis províncias. Liselina, diretora da Fundação Clinton em Moçambique, diz que o investimento privado em cadeias de suprimentos é uma situação onde todos ganham.
Expanding the base of donor partners is critical to moving forward.
Ela diz que é fundamental expandir a base de parceiros doadores para que se possa avançar para muitas dessas áreas, engajando de facto o conhecimento que eles têm, acrescentando também que há fundos, mas não estão a ser usados de forma eficiente e que o setor privado ajuda a tornar tudo mais eficiente, até porque são projetos a longo prazo. Apesar das décadas de assistência internacional, poucos países da África subsaariana gastam o mínimo entre 34 a 40 dólares por pessoa anualmente, que, segundo a Organização Mundial de Saúde, é o valor necessário para garantir à população os cuidados de saúde básicos. Aproveitar o dinheiro e a experiência do setor privado começa a tornar-se uma forma rápida para o reforço do desenvolvimento dos esforços em África. No ano passado, a Agência Americana para o Desenvolvimento Internacional disse ter angariado cerca de 400 milhões de dólares através de parcerias com o setor privado. Na província de Boane, no sul de Moçambique, as mulheres aglomeram-se à porta de uma clínica gerida pela JHPiego, uma organização de saúde sem fins lucrativos, apoiada financeiramente pela Mosal, uma companhia de alumínio. Boane tem uma incidência de VIH-Sida de 20%, quase o dobro da média nacional. Leonardo Chavana é o diretor do projeto JHPiego.
Within the Mosal project, we did counsel and test more than 30,000 people in the last
No âmbito do projeto Mozal, já aconselhamos e testamos mais de 30 mil pessoas nos últimos 12 meses, recorrendo aos conselheiros comunitários, de forma que eles possam fazer diferença. Se cada uma das companhias que trabalham em Moçambique escolher um ou dois distritos para apoiar o trabalho que lá se faz, seria ótimo.
Mas o envolvimento do setor privado está a ser vigiado pelas entidades que fiscalizam estas ajudas, muitas preocupadas que esta ajuda seja explorada em nome dos lucros marginais e da expansão dos mercados. Nick Durden, diretor do Movimento do Desenvolvimento Mundial, é bastante crítico no que toca a empresas como a Mozal, que têm benefícios fiscais brandos por parte do governo moçambicano.
A quantidade de riqueza perdida devido à evasão fiscal e da repatriação de lucros e por aí fora torna essas ajudas totalmente mínimas. É dinheiro que está a ser espoliado de países como Moçambique e, por isso, é um pouco difícil acreditar que as mesmas empresas que tiram o dinheiro de Moçambique se virem e digam também vamos proporcionar-vos serviços públicos.
Onde o setor privado pode, de facto, destacar-se, dizem muitos em Moçambique, é empregando os locais e incorporando melhores condições de trabalho e ética nos seus modelos de negócio.
Aqui em Washington, estúdios da Voz da América, o secretário de Estado americano, John Kerry, apelou aos dirigentes palestinianos para condenarem o ataque desta terça-feira contra uma sinagoga em Jerusalém e para demonstrarem a liderança necessária para colocar o Médio Oriente num caminho diferente. Paulo Oliveira.
O secretário Kerry classificou o ataque de puro terror e de brutalidade sem sentido e assassinato e colocou a responsabilidade nos dirigentes palestinianos em acabar com o incitamento que disse conduzir a ataques do género.
The Palestinian leadership must condemn this and they must begin to take serious steps to restrain any kind of.
A direção palestiniana deve condenar isto e deve começar a adotar medidas sérias para que não seja proferido qualquer género de incitamento que é proveniente de uma linguagem e exibirem liderança necessária para colocar esta região num caminho diferente. A agência de notícias palestiniana citou o presidente Mahmoud Abbas como tendo condenado o assassínio de civis por qualquer parte, bem como o ciclo de violência. O grupo militante Hamas, que controla Gaza, elogiou o ataque no qual fiéis judeus foram mortos à machadada. A polícia israelita matou dois palestinianos que se acreditam tenham sido os assaltantes. Os ataques estão relacionados com os receios dos palestinianos de que o primeiro-ministro israelita introduza novas regras mais restritivas para o acesso de muçulmanos à mesquita de Al-Aqsa, devido a pressões por parte de apoiantes da extrema-direita. A semana passada, no encontro com o secretário John Kerry, o rei da Jordânia e o primeiro-ministro israelita, prometeu que não iria alterar as regras. O secretário Kerry considerou o ataque desta terça-feira como sendo uma atrocidade que não tem lugar no comportamento humano.
Os palestinianos atacaram os judeus que estavam orando em uma sinagoga.
Palestinianos atacaram os judeus que estavam a orar numa sinagoga. Pessoas que tinham ido rezar numa sinagoga foram mortas à machadada, assassinadas num lugar sagrado, num ato de puro terror, disse Kerry. Os comentários de Kerry ocorrem no início de uma visita de consulta com dirigentes europeus e do Médio Oriente, a realizar em Londres. O secretário de Estado americano irá, entretanto, a Viena para conversações sobre o futuro do programa nuclear iraniano.
Continua sintonizado com a Voz da América. Moçambique é o país de língua portuguesa que se encontra pior classificado no Índice de Escravidão Global, hoje divulgado pela Fundação Walk Free, que analisou 167 países, ficando na 22ª posição. Cabo Verde ficou na 49ª, Guiné-Bissau na 51ª, Angola na 65ª e Timor-Leste na 99ª. Estão entre os primeiros 100 países liderados por Mauritânia, Uzbequistão e Haiti em termos relativos. A Índia é o país com o maior número de escravos modernos. Álvaro Luz Andrade, com mais pormenores.
Segundo o documento, 192.600 moçambicanos, numa população estimada de pouco mais de 25 milhões de pessoas, vivem em situação de escravidão moderna, ou seja, 0,74% dos habitantes do país. O documento apresenta detalhes apenas dos países que detêm os casos mais gritantes de escravidão moderna. A Work Free considera que o trabalho escravo nos dias atuais ocorre por meio do tráfico dos seres humanos, do trabalho forçado, da servidão por dívida, do casamento forçado ou servil e ainda através da exploração sexual comercial. Cabo Verde é o segundo país de língua portuguesa no índice de escravidão global, a ocupar a 49ª posição, com 3.200 escravos modernos, ou seja, 0,67% da população e de 500.000 de habitantes. Apenas dois lugares abaixo situa-se Guiné-Bissau, que, segundo a Work Free, tem 8.500 pessoas em regime de escravidão, cerca de 0,5% da população. Por sua vez, Timor-Leste ocupa a 99ª posição, com 4.000 escravos modernos, e São Tomé e Príncipe não foi analisado. O país de língua portuguesa melhor classificado é Portugal, que na 157ª posição tem, segundo o Estatuto, apenas 1.400 escravos. O Brasil, por sua vez, tem 155 mil pessoas em situação análoga à escravidão, o que representa 0,078% em mais de 200 milhões de habitantes. Segundo o estudo, houve uma significativa queda em relação ao levantamento do ano passado, que apontou mais de 210 mil pessoas submetidas ao trabalho escravo no Brasil. O relatório destacou que somente os Estados Unidos, Brasil e Austrália têm tomado medidas para eliminar o trabalho escravo na contratação pública e nas cadeias de fornecimento das empresas que atuam nos seus países. O Índice de Escravidão Global da Fundação Work Free revela que cerca de 35,8 milhões de pessoas em todo o mundo vivem em situação análoga à escravidão. O número de pessoas escravizadas aumentou 20,13% em relação ao levantamento de 2013. África e Ásia, segundo o documento, continuam sendo os continentes com a maior incidência de pessoas nessas condições. Em termos relativos, a Mauritânia lidera o ranking dos países com maior prevalência, seguida do Uzbequistão, Haiti, Catar e Índia. Em números absolutos, a Índia permanece no topo da lista com mais de 14,29 milhões de pessoas escravizadas, seguida da China, do Paquistão, do Uzbequistão e da Rússia.
Durante estes últimos anos, vários especialistas previram a inclusão de uma versão subsaariana da Primavera Árabe. O debate voltou à tona no início do mês, com o afastamento do presidente Blaise Compaoré do Burkina Faso, quando tentava artifícios legais para conseguir mais um mandato. Muitos analistas dizem que a mensagem que o Burkina Faso repercutiu por toda a África é de que dois mandatos são suficientes. Segundo o líder da oposição do Burkina, Ablassé Ouédraogo, já é tempo da União Africana o tornar oficial.
Et il a été dit que si le Burkina Faso réussit sa transition civile, le Burkina Faso deviendra un modèle pour l'Afrique. Et nous nous disons qu'il faudrait qu'au niveau de l'Union africaine, les textes soient revus pour incorporer dans la charte
segundo
de l'Union africaine.
Ouédraogo, o povo do Burkina Faso pode ser um modelo para a África. Achamos que a União Africana deve incorporar na sua carta as obrigações dos chefes de Estado à luz das suas constituições. Esses textos, acrescentou, devem estipular que cada chefe de Estado só deve ficar no poder por dois mandatos e isso fortalecerá a democracia no continente. Durante muitos anos, vários presidentes africanos, incluindo Blaise Compaoré, ignoraram a questão da limitação do número de mandatos sem grandes consequências. O diretor do Centro de Direito Constitucional do Benin, Frederic Aivô, afirma que nos círculos legais cada vez mais se aponta para dois mandatos.
Dans une constitution, il y a toujours celui qui rédige la constitution qu'on appelle en droit constitutionnel dans notre jargon.
Segundo Aivô, as constituições foram feitas para serem revistas, para se adaptarem aos novos tempos, mas acrescentou, há coisas que são imutáveis, tais como a definição da secularidade de um governo ou se se trata de uma monarquia ou de uma república. Os dois mandatos presidenciais deviam ser uma delas, salientou aquele constitucionalista. O Ministério da Justiça da Guiné-Conakry afirmou que está a avançar a bom ritmo com a sua investigação ao assassinato de 7 técnicos de saúde envolvidos na campanha de informação sobre o Ébola e de um jornalista na região de Omé. Os assassinatos daquelas 8 pessoas chocaram a Guiné e suscitaram preocupações junto da comunidade internacional de que a já de si difícil luta contra o Ébola iria ficar ainda mais complicada. O grupo foi atacado em Omé quando se deslocava pela região para informar as populações acerca do vírus. O medo das equipas de saúde, a negação da existência do vírus e a ignorância sobre a sua transmissão marcaram o início do surto de ébola na África Ocidental. As autoridades guineenses reagiram rapidamente aos assassinatos de Bomé, aumentando o dispositivo de segurança dos técnicos de saúde e multiplicando os esforços de informação sobre a doença. O ministro da Justiça, Sheikh Sako, afirma que as autoridades estão também a acelerar as ações legais contra os responsáveis pelos assassinatos.
Aujourd'hui, en l'état de la procédure, 81 personnes ont été inculpées, dont 39 sous mandat de dépôt.
Segundo o Sako, até agora foram acusadas 81 pessoas, 39 encontram-se detidas. Existem também 40 mandados de captura. Acrescentou que 20 testemunhas se apresentaram já e que foram recolhidos mais de 10 depoimentos. Enquanto isso, em Uomé, muitas pessoas temem ser alvo de ações judiciais. Um grupo de políticos e de ativistas dos direitos humanos afirmam que milhares de residentes fugiram para o mato e salientam que mais de uma dezena morreram por causa da falta de cuidados médicos. Aquele grupo afirma que muitas pessoas iniciaram uma greve da fome para exigir a retirada dos soldados governamentais de Uomé, acusando-os de vandalismo. O ministro da Justiça guineense diz, contudo, que a rápida ação da justiça porá termo a todo este infeliz episódio.
Há uma resposta judicial aos eventos malheureux e inaceitáveis do ONU.
Segundo o ministro guineense, a investigação está a ser levada a cabo de um modo profissional, legal e independente e afirmou esperar que os acusados compareçam a tribunal até ao final do ano, acrescentando que as famílias das vítimas já receberam compensações monetárias do governo guineense no valor de 10 mil dólares. Amigo ouvinte, de seguida aqui na Voz da América, a nossa habitual página desportiva, apresentada pelo João Santa Rita.
Na página desportiva vamos começar com o futebol. Hoje há muitos jogos internacionais amigáveis, alguns deles bem apetitosos. Temos um Espanha-Alemanha, Espanha a tentar reencontrar-se depois do fiasco do Mundial, que foi ganho pelos alemães. A França tem pela frente a Suécia, no que deve ser também um bom jogo. E ainda, claro, está o Escócia-Inglaterra, sempre bom pela rivalidade, digamos que tribal, entre estas duas seleções. Outro grande jogo é em Manchester, na Inglaterra, é aquele entre Argentina e Portugal. Argentina vice-campeão do mundo com Messi, Portugal com Ronaldo. O jogo está a ser visto como o duelo Messi-Ronaldo. O treinador de Portugal, Fernando Santos, diz que duelo Ronaldo-Messi, isso é coisa de jornalistas.
Quem fala muito são vocês, que dão ênfase, na minha opinião, que eu não acredito, eu nunca, até hoje ainda não ouvi o Cristiano falar desse assunto. Não acredito que o Messi também esteja a falar desse assunto, quer dizer, eu acho que são vocês que fazem com que este assunto se torne muito importante. Eu percebo muito bem, que da vossa parte há esse interesse, sentem esse objetivo, e estes jogos, quando são assim, com confrontos grandes, ainda por cima num momento de atribuição de uma bola de ouro, obviamente que isso tem sempre algum peso, eu percebo que vocês falem. Agora, para nós, não, eu não estou focado em nenhum... Nós não vamos jogar um contra um. Se fosse um jogo um contra um, então eu tentaria dizer ao Cristiano o que é que ele devia fazer para parar o Messi, o que é que depois devia fazer. Mas não é o caso, portanto, a única coisa que tenho concentrado é explicar à minha equipa aquilo que nós devemos fazer em relação à Argentina.
Era Fernando Santos, treinador de Portugal, que convocou para o último jogo de qualificação para a Taça das Nações Europeias o veterano de defesa Ricardo Carvalho. Ele deverá jogar hoje e também falou sobre se há ou não um duelo entre Ronaldo e Messi.
Não, penso que é normal para a imprensa falar do Cristiano e do Messi, mas acima de tudo é Portugal contra a Argentina. É um bom teste para nós. Queremos ser sérios e é importante para nós, para crescermos também, é importante jogarmos contra grandes seleções e felizmente amanhã temos o prazer de jogar contra a Argentina também.
Era Ricardo Carvalho. Ainda notícia do futebol, a organização de jornalistas Repórteres Sem Fronteira criticou a escolha da Guiné Equatorial como anfitriã da Taça das Nações Africanas para substituir Marrocos. O torneio é em janeiro e em fevereiro. A organização disse que o país é uma ditadura que espezinha os direitos fundamentais dos seus cidadãos. Basquetebol americano, NBA, ontem houve muitos jogos. O Dallas foi até Charlotte ganhar 107-80. O Phoenix Suns também viajou, foi até Boston e também ganhou 118-114. Orlando também viajou, foi até Detroit, ganhou 107-93. Filadélfia viajou, mas esse perdeu. Foi até Santo António, perdeu 175. Chicago Bulls também viajou, também ganhou. Foi a Los Angeles bater o Clippers, 105-89. Portland, 102. New Orleans, 93. Denver foi até Cleveland ganhar, 106-97. Miami viajou, ganhou. Brooklyn, 95-83. Memphis, 119. Houston Rockets, 93.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E amigo ouvinte, agora na Voz da América, tempo para as notícias. 4 israelitas morreram, 8 ficaram feridos, alguns dos quais com gravidade, quando 2 palestinianos entraram numa sinagoga de Jerusalém Ocidental, armados com facas, machados e armas de fogo. Os atacantes foram mortos a tiro pela polícia, naquele que é o pior ataque da atual vaga de violência na cidade, em volta há vários meses num clima de elevada tensão. A Organização de Defesa dos Direitos Humanos, Human Rights Watch, afirmou que a Polícia da República Democrática do Congo executou dezenas de jovens durante o último ano, durante uma campanha anticrime. Segundo aquela organização, a operação resultou na morte de pelo menos 51 pessoas e no desaparecimento de outras 33 pessoas suspeitas de pertencerem a gangues. O Human Rights Watch apelou às autoridades congolesas que investiguem as mortes, começando pelo comandante da operação, e que levem os responsáveis à justiça. Michel Kafando foi empossado hoje presidente interino do Burkina Faso com a missão de governar o país durante o período de transição que deve terminar com eleições livres e a formação de um governo liderado por civis. Na cerimónia de tomada de posse, realizada em Ouagadougou, Kafando comprometeu-se a respeitar a Constituição da República e a Carta de Transição. O novo presidente vai agora nomear o primeiro-ministro, encarregado de formar um governo interino com apenas 25 membros, que vai dirigir o país nos próximos 12 meses. Aqui nos Estados Unidos, tropas da Guarda Nacional estão de prontidão para aplicar o estado de emergência na cidade de Ferguson, no estado de Missouri, onde é aguardada a qualquer momento a decisão do jurado sobre o julgamento do caso Michael Brown, jovem afro-americano de 18 anos, baleado por um policial branco em agosto passado. O primeiro-ministro japonês Shinzo Abe afirmou que vai convocar eleições antecipadas e adiar um controverso aumento no imposto sobre as transações no âmbito dos seus esforços para solidificar o apoio político e lutar contra a recessão. Abe afirmou que vai dissolver o Parlamento esta semana e realizar eleições no mês que vem, 2 anos antes da data programada. As medidas surgem um dia depois de ter sido anunciado que a economia japonesa tinha regressado inesperadamente a uma situação de recessão no terceiro trimestre deste ano. E tempo ainda aqui na Voz da América para os títulos dos jornais americanos desta terça-feira. Ultraje no México, protestos sobre o desaparecimento de estudantes inspira revolta contra autoridades, é o destaque do Washington Post. Senado ainda não enviou lei de imigração para voto na Câmara dos Representantes, é o título do Washington Times. E por último, o New York Times escreve sobre as fusões de grandes empresas que voltam a ser populares na Bolsa de Valores. Amigo ouvinte, no seu receptor continua a Voz da América. Temos mais 30 minutos de programação com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor.
Esta é a Voz da América a transmitir em português. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé. Podem ir, como habitualmente, à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do seu telemóvel em m.portugues.com e podem seguir-nos ainda no Twitter, no Facebook ou no Instagram. Neste momento, 13 horas e 35 segundos aqui em Washington, lá fora a temperatura é de 0 graus Celsius. Ao microfone está o Paulo Oliveira, na produção continua Ethel Butler, a assistência técnica agora é de Nashwan Kale. Títulos das principais notícias a esta hora: ataque palestiniano a uma sinagoga de Jerusalém causa 4 mortos. A Human Rights Watch acusa a Polícia da República Democrática do Congo de executar dezenas de jovens. 18 de novembro de 2014, terça-feira, estaremos com a política nos Estados Unidos e a saúde. Antes de terminarmos a emissão, teremos um resumo de notícias, bem como o editorial da Voz da América. A Assembleia da República de Moçambique vai aprovar nos próximos dias um estatuto especial para o líder da RENAM, Afonso de Lacama, como líder da oposição nacional. A proposta será debatida numa sessão extraordinária do Parlamento que se inicia no próximo dia 26 do corrente mês. Os detalhes com William Mapote.
O estatuto do líder da oposição é uma das últimas exigências de Afonso de Lacama e faz parte das promessas assumidas pelo presidente da República, Armando Guebuza, no quadro do Acordo de Cessação das Hostilidades, assinado em setembro último. Deste modo, a Comissão Permanente da Assembleia da República decidiu incluir a proposta para ser debatida e aprovada na sessão extraordinária que inicia dentro de semana e meia.
O fato de, nas negociações para a cessação das hostilidades e da lei da amnistia, ter havido um pronunciamento do chefe de Estado sobre a necessidade da criação do estatuto do estatuto, como é que chama, do líder da oposição. E então a Comissão Permanente entendeu apresentar uma proposta de lei da criação do estatuto do líder de oposição.
Era Mateus Catupa, porta-voz da Comissão Permanente da Assembleia da República. O compromisso foi assumido pelo governo, mas a iniciativa de lei é da Assembleia da República. Mateus Catupa justifica as razões.
A criação de um estatuto de líder da oposição é uma atividade, é um ato eminentemente político. Portanto, tem que ter um caráter legislativo. É daí que, como digo, em consequência da lei da amnistia e do acordo que foi assinado para acabar com as hostilidades, a Comissão Permanente entendeu desempenhar o seu papel naquilo que foi decidido, portanto, de se criar o estatuto do líder da oposição. E como, para se ser líder da oposição, tem que haver um partido, e para se chegar a líder de oposição tem que ter concorrido para o seu partido merecer essa posição. Só a Assembleia da República é que pode fazer essa, criar essa condição e não o governo.
Neste momento ainda não é conhecido o teor do estatuto, mas sabe-se que vai estabelecer direitos, deveres e regalias para o líder da oposição, que nesta altura continua a ser Afonso de Lacama. De Maputo para a Voz da América, William Mapote.
Obrigado, William. Ainda em Moçambique, analistas dizem que a decisão de se atribuir o estatuto de líder da oposição Afonso de Lacama pode contribuir para a criação de uma sociedade mais inclusiva, mas defendem também uma correta integração da elite militar da renome, de modo a que a paz seja efetiva. Detalhes com o Ramos Miguel.
Em Moçambique, analistas dizem que a decisão de se atribuir o estatuto de líder da oposição a Afonso de Acama pode contribuir para a criação de uma sociedade mais inclusiva, mas defende também uma correta integração da elite militar da RENAMO, de modo a que a paz seja efetiva no país. A ideia já foi aceita plenamente por Afonso de Acama e o bispo auxiliar de Maputo, Dom Carlos Nunes, diz que esta decisão constitui um sinal de abertura.
Nesse sentido, eu estou de acordo, entendendo esse aspecto como a necessidade de podermos abrirmos-nos, interagirmos-nos sempre conjuntamente. É importante que todos participemos de facto. Então, há que prepararmos-nos para que, efetivamente, a democracia se construa com o envolvimento de todos os moçambicanos.
Para o analista político Luís Loforte, iniciativas como esta contribuem, de facto, para a consolidação da paz em Moçambique.
E, efetivamente, a paz a pacificação deve acontecer por atitudes que nem sequer merecem publicitação. É apenas abrir a possibilidade de entrar na riqueza moçambicana sem qualquer condicionamento nem político, nem sequer de influência social.
Contudo, o especialista em relações internacionais e assuntos de segurança no Instituto Internacional de Relações Internacionais de Moçambique, Cartoon Cadeado, diz que, para além de Afonso de Acama, é preciso pensar-se também na integração da elite militar da RENAMO.
Para mim, esta é a solução de acomodação econômica. Por outro lado, é a criação, por exemplo, destes grandes homens da RENAMO, não só o líder da RENAMO, mas todos os outros. Isto, sim, para mim, é uma forma de acomodação benéfica na sociedade.
Entretanto, para o analista Salim Abdul, Afonso de Acama fez por merecer este estatuto de líder da oposição.
De Acama, querendo como não, é um elemento fundamental no processo de pacificação deste país. Eu penso que aí que seria uma boa maneira de acomodar os da Câmara.
O jornalista Almir Mazivi diz que não tem os detalhes da proposta, mas se há pessoas que têm direito a uma boa reforma, Gacama é uma delas.
Ele tem todo o direito de reformar.
De referir que o estatuto de líder da oposição prometido a Afonso Gacama pelo presidente da República, Armando Guebuza, vai ser debatido na próxima sessão do Parlamento, a iniciar-se no dia 26 de novembro corrente. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Passagem agora para a economia com o Eduardo Ferro.
A Zâmbia poderá ter a prazo uma nova linha de caminho de ferro privada ligando o país à Angola e à República Democrática do Congo a partir de Xingola, cidade norteña da região do Cobre, noticiou o jornal Southern Times. A nova linha férrea, com uma estação de 580 km, cuja construção deverá iniciar-se ainda este ano, é o resultado de uma parceria assinada entre a Northwestern Railway e o grupo Green Drod Limited da África do Sul por um investimento estimado em $1 mil. A nova linha, quando concluída, ligará a Zâmbia à Angola, na região de Jimba. Os primeiros 290 km ligarão Xingola às minas de Kansanchi, Lumuana e Calumbila, a um custo estimado em $489 milhões. A segunda fase, que custará $500 milhões, permitirá ligar diretamente à linha de caminho de ferro de Benguela, junto à fronteira entre os dois países, e abrirá assim um corredor direto para o porto de Lobito. Os grupos petrolíferos Eni e Sonangol assinaram um acordo estratégico para desenvolver projetos conjuntos na área do gás em Angola, reforçando a atividade do grupo italiano naquele país. O grupo Eni garantiu que este acordo representa mais um objetivo a cumprir no relacionamento de longo prazo com Angola, país que representa um pilar essencial do desenvolvimento das suas atividades naquela região do continente africano. A petrolífera italiana está presente em Angola desde 1980, produzindo atualmente cerca de 80 mil barris de petróleo por dia. Cabo Verde recebe a partir de hoje uma delegação empresarial da União Europeia, composta por cerca de 50 empresários provenientes de 11 Estados-membros. O grupo vai visitar as ilhas de Santiago, Sal e São Vicente. Os empresários pertencem a 40 organizações, oriundas de 11 Estados, e estão interessados na indústria ligeira, têxtil e calçado, negócios agrícolas, energias renováveis, indústria marítima e pesqueira e turismo. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã o euro valia $1,25, a libra estava cotada a $1,56. Quanto à moeda sul-africana, um dólar comprava 11,05 randas.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O governador do Estado americano de Missouri, Jay Nixon, declarou o estado de emergência numa altura em que se aguarda uma decisão do grande júri convocado para decidir sobre se um polícia branco deve ou não ser levado a tribunal pela morte de um adolescente negro desarmado, João Santa Rita.
A decisão foi de imediato criticada por alguns ativistas da cidade de Ferguson, que descreveram a decisão do governador de prematura e antagonista por presumir que eventuais manifestações possam ser violentas. O sistema jurídico em muitos Estados americanos tem como parte o sistema de grandes júris. São júris convocados no anonimato para decidir, perante as alegações dos procuradores, se se deve ou não julgar uma pessoa. O sistema foi incluído no sistema jurídico americano para impedir acusações sem base legal. Michael Brown, de raça negra, foi morto por um polícia branco a 9 de agosto, em Ferguson, um incidente que provocou enormes distúrbios violentos na cidade, uma reação forte da polícia local que foi condenada e a eventual intervenção da Guarda Nacional, uma força paramilitar federal. Há receios que se o grande júri decidir que o agente da polícia não deve ser julgado, por ter agido em legítima defesa, que novos distúrbios possam ocorrer na cidade. O governador defendeu numa conferência de imprensa a sua decisão de declarar o estado de emergência e colocar a Guarda Nacional de Prevenção, afirmando que isso vai permitir que a força da polícia local se possa concentrar em proteger propriedades na cidade, como centros comerciais que foram saqueados durante os distúrbios em agosto.
We do not want to make this look like it's a militarization of our police department or and we want to make sure.
Não queremos que isto seja interpretado como a militarização do nosso departamento da polícia, disse o governador Jay Nixon. Queremos que as pessoas saibam que os polícias vão estar lá para manter a paz e não para entrar em confrontos com manifestantes, disse o governador, que afirmou ainda que a sua decisão não significa que ele pense que vai necessariamente haver violência, mas disse que a sua responsabilidade é ter na mesa planos para todas as contingências. Não se sabe ainda quando é que a decisão do grande júri será anunciada, mas as medidas anunciadas pelo governador indicam que isso está para breve. O estado de emergência declarado pelo governador tem a validade de 30 dias. Após o incidente em agosto, houve acusações de que o polícia teria morto Michael Brown a sangue frio e quando este se pretendia entregar. Notícias desde então publicadas das provas submetidas ao grande júri indicam que, de facto, tinha havido uma altercação e que Brown teria atacado o polícia dentro do seu carro, tentando apoderar-se da sua arma. Brown tinha, alguns minutos antes, participado num roubo numa loja local, mas tinha sido interceptado pelo polícia não por esse facto, mas por estar a caminhar no meio da estrada. De qualquer modo, o incidente e os distúrbios que se seguiram foram uma demonstração das divisões, ou pelo menos das suspeitas raciais, que ainda existem nos Estados Unidos. E essas divisões podem muitas vezes levar à violência.
está em sintonia com a emissão vespertina em português da Voz da América. Estamos consigo em direto desde Washington.
Olá, meus ouvintes, bem-vindos a este espaço aqui na emissão vespertina em português da Voz da América, onde se fala sobre saúde. Convosco está Ana Guedes e hoje vou falar de como matar o cancro da próstata à fome, isso mesmo, e a questão da desnutrição alimentar no mundo. Começamos com o cancro da próstata. As células que originam o cancro têm a capacidade de estimular a produção de vasos sanguíneos. Impedir esta atividade reduz, assim, a quantidade de nutrientes que chegam às células. E quando detectado a tempo, o cancro da próstata pode ser tratado. Diminuir a formação de vasos sanguíneos numa área afetada por cancro pode ser a solução para o tratamento da doença. Assim, um grupo de investigadores das universidades de Bristol e Nottingham, no Reino Unido, verificaram que inibindo uma molécula envolvida na formação dos vasos sanguíneos e a densidade destes diminuía e assim os tumores dos ratos que estavam a ser testados cresciam mais lentamente. As células cancerosas caracterizam-se por um crescimento descontrolado. Dividem-se sem regras, não morrem e invadem outros tecidos não relacionados. As células perdem a capacidade de cumprir as funções que mantinham naquele tecido, mas mostram-se capazes de produzir outro tipo de moléculas que vão influenciar o funcionamento das células e tecidos que as rodeiam ou mesmo do órgão onde estão então inseridas. Um dos passos fundamentais no desenvolvimento do cancro é a capacidade de aumentar a formação de vasos sanguíneos que fornecem alimento às células cancerosas e lhes permitem que elas se dispersem pelo organismo. Os investigadores confirmaram que o fator responsável pela formação de vasos sanguíneos vai sendo ativado ou desativado à vez numa situação normal, mas que no caso do cancro as células apenas ativam a formação dos vasos sanguíneos sem nunca haver uma inibição. Analisando o cancro da próstata humana, os cientistas verificaram que a molécula responsável por este trabalho aumenta à medida que o cancro se torna mais agressivo. Reduzir a formação de vasos sanguíneos pelas células cancerosas foi também a proposta de uma equipa de estudantes portugueses, mas neste caso usando a hipergravidade. No Reino Unido são diagnosticados 40 mil novos casos de cancro por ano, dos quais 10 mil acabam por morrer. Embora seja a segunda causa de morte por cancro no homem nos países ocidentais, em Portugal morrem 1.800 pessoas por ano com cancro da próstata, a sua possibilidade de cura é de 85% quando detectado precocemente. Apesar das causas do cancro da próstata ainda serem desconhecidas, os fatores de risco são sobretudo a hereditariedade e a idade. Uma análise ao sangue pode mostrar o aumento de uma substância libertada pela próstata, um índice da doença, mas o diagnóstico deve ser complementado com o exame do toque retal, isto conforme sublinham os médicos. Na cidade de Roma, na sede do Programa da ONU para a Alimentação e a Agricultura, a FAO, decorre esta semana a 2ª Conferência Internacional sobre Nutrição. O tema é a prioridade da agenda da ONU, já que a falta de comida causa 45% das mortes entre crianças. A crónica é-nos apresentada por Lê da Letra da Rádio ONU.
A desnutrição crônica afeta 161 milhões de crianças até os 5 anos de idade no mundo, enquanto a fome aguda atinge 51 milhões de menores na mesma faixa etária. Os dados são da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, FAO. Somente no ano passado, a desnutrição foi a principal causa de morte entre 45% das crianças de até 5 anos. No mundo, mais de 2 bilhões de pessoas sofrem pela deficiência de nutrientes importantes, como vitamina A, iodo, ferro e zinco. Para reverter o quadro, a FAO promove esta semana em Roma, na Itália, a 2ª Conferência Internacional sobre Nutrição. A Rádio ONU ouviu o representante da FAO em Portugal. De Lisboa, Hélder Muteia falou sobre a importância de combater os dois extremos da nutrição inadequada.
Não adianta que os alimentos estejam disponíveis, mas é importante que, do ponto de vista da sua utilização, haja uma abordagem mais racional. E cada vez mais vemos os dois extremos. Por um lado, o excesso de consumo, que origina obesidade e outros problemas. E do outro lado, vemos pessoas que passam fome, que a FAO e a Organização Mundial da Saúde estão interessadas em que este assunto avance de forma sustentável.
Os pré-encontros da conferência começam com reuniões de representantes da sociedade civil e do setor privado. O diretor da FAO, José Graziano da Silva, vai discursar na abertura do evento na quarta-feira. As delegações de mais de 100 países vão ouvir também as declarações da diretora da Organização Mundial da Saúde, Margaret Chan, do Papa Francisco e da Rainha Letícia da Espanha. Em Roma, os países devem adotar uma declaração firmando o compromisso de promover políticas em prol da nutrição adequada em todos os estágios da vida e medidas que conscientizem o consumidor sobre o assunto. A primeira Conferência Internacional sobre Nutrição ocorreu em 1992, e a reunião desta semana, que segue até sexta-feira, será o primeiro grande encontro global sobre o assunto no século XXI.
Obrigada, era a Leda Letra, com a questão da desnutrição no mundo que está em discussão em Roma na 2ª Conferência Internacional sobre Nutrição. E pronto, amigos, até para a semana. Até lá, um abraço, saúde. A Dana Guedes.
Obrigado, Ana, e vamos agora ficar até à leitura do noticiário com Sam Smith em Let. You lift my heart up when the rest of me is down. You enchant me even when you're not around. Ouvimos Let, de Sam Smith, passagem para o Zoom Notícias desta terça-feira, 18 de novembro de 2014. 4 israelitas morreram e 8 ficaram feridos, alguns dos quais com gravidade, quando 2 palestinianos com facas, machados e armas de fogo entraram numa sinagoga de Jerusalém Ocidental. Os atacantes foram mortos a tiro pela polícia naquele que é o pior ataque da atual vaga de violência naquela cidade. O ataque ocorreu na área ultra-ortodoxa da cidade, onde vivem muitos imigrantes de países ocidentais. A polícia indicou que os 4 mortos eram israelitas com dupla nacionalidade, 3 dos quais americanos e o 4º britânico. O primeiro-ministro israelita prometeu responder ao ataque. A Human Rights Watch, a Organização de Defesa dos Direitos Humanos, afirma que a Polícia da República Democrática do Congo executou dezenas de jovens durante o último ano durante uma campanha anticrime. Segundo a organização, a operação resultou na morte de pelo menos 51 pessoas e no desaparecimento de pelo menos outras 33 suspeitas de pertencerem a grupos de bandidos. A Human Rights apelou às autoridades congolesas para que investiguem as mortes, começando pelo comandante da operação, e que levem os responsáveis à justiça. Michel Kafando foi empossado presidente interino do Burkina Faso com a missão de governar o país durante o período de transição que deve terminar em eleições livres e a formação de um governo civil. Na cerimónia da posse em Ouagadougou, Kafando comprometeu-se a respeitar a Constituição da República e a Carta de Transição. O novo presidente vai agora nomear o primeiro-ministro encarregado de formar o governo interino com apenas 25 mandatos e que vai dirigir o país nos próximos 12 meses. Nos Estados Unidos, as tropas da Guarda Nacional encontram-se de prontidão para aplicar o estado de emergência na cidade de Ferguson, no estado de Missouri, onde é aguardada a qualquer momento a decisão do jurado sobre o julgamento do caso de Michael Brown, o jovem afro-americano de 18 anos baleado por um policial branco em agosto. Sexo no editorial, refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. No Paquistão, a Universidade Nacional de Ciências e Tecnologia acolheu a 12 de novembro o embaixador dos Estados Unidos no Paquistão, Richard Olson, para um debate com os estudantes e a faculdade. Olson agradeceu ao tenente-general Mohammad Asghar, reitor da universidade, por ter acolhido o acontecimento e apoiar as trocas académicas e relacionamento com as instituições dos Estados Unidos, tendo o embaixador Olson destacado a importância da cooperação entre os Estados Unidos, o Afeganistão e o Paquistão, no sentido de apoiar a estabilidade e a prosperidade regional. Um relacionamento forte entre os nossos dois países é de grande importância para a estabilidade regional e para alcançar um futuro mais próspero para os nossos cidadãos, assentou o embaixador Olson. Um dos ingredientes mais críticos para obter a estabilidade e prosperidade regional é a criação de um futuro pacífico e estável para o Afeganistão, sublinhou. O embaixador falou dos resultados da declaração para uma parceria duradoura assinada pelo governo do Afeganistão e a NATO em 2010 para fornecer segurança a longo prazo, apoio económico e político para o Afeganistão e a importância das iniciativas regionais para a continuidade do êxito. Um Afeganistão cada vez mais estável, que esteja em paz e usufrua de relações produtivas com os seus vizinhos, será um contraponto eficaz contra o extremismo. Um Afeganistão estável e igualmente condizente ao desenvolvimento económico da Ásia do Sul e Central, referiu ainda. O embaixador reafirmou o compromisso dos Estados Unidos para com o Paquistão, indicando que os Estados Unidos vão permanecer envolvidos. Vemos o nosso papel no Afeganistão e o Paquistão e na região como um compromisso sustentável que é do nosso interesse de segurança nacional, bem como dos países da região. Apelando aos estudantes daquela universidade para desempenhar um papel na condição do Paquistão para um futuro mais estável e seguro, o embaixador Olson concluiu: têm a oportunidade agora de escolher um futuro melhor e colocar de lado as diferenças do passado. O Paquistão é uma sociedade jovem, tal como o Afeganistão. Os jovens dos dois países podem escolher o curso de uma direção positiva e construtiva. Espero que agarrem esta oportunidade. Tenho a certeza de que os Estados Unidos estão comprometidos no vosso apoio, no papel essencial de ajudar o Afeganistão através deste período de transição. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A emissão desta terça-feira, 18 de novembro de 2014, chegou ao fim. Em nome da equipa que elaborou e apresentou a emissão, despedimos-nos de todos. Muito boa noite, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.